Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos acompanhamentos de mercado. Nesse momento, para falar sobre cana de açúcar, a gente vê o açúcar ali retomando posições altas expressivas hoje, mais de 1%, tanto em Nova York quanto em Londres, mesmo no momento em que a safra brasileira está correndo aí, né, nesses momentos finais de colheita, que estava trazendo alguma pressão para esse mercado até então. A gente vai entender o que está acontecendo nesse cenário, o que significa essas altas no dia de hoje, com o Marcelo de Bonifácio, filho lá da StoneX. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá.
Bom, Marcelo, vamos tentar entender então. Ontem, né, a gente teve quedas ali no mercado. Hoje, aparentemente, essa alta seria uma alta de estabilidade, mas 1%. A gente vê que é um número expressivo, uma alta expressiva tanto em Nova York quanto em Londres. O que explica essa movimentação?
Bom, então, nas últimas sessões, o mercado ele vinha realizando, né, algumas quedas, inclusive pareceu se estabilizar até abaixo dos 22 cents. É um patamar talvez simbólico para o momento, né? A gente viu na virada de agosto para setembro, principalmente em setembro, o mercado revertendo ali, né, uma tendência de estabilidade. Ele estacionou entre 18 e 20 centavos entre abril e ali setembro, e depois, né, após as queimadas e também por conta de alguns rumores ali do mercado de, né, de diminuição de oferta, a gente acabou vendo o preço ali subindo acima de 23 centavos. A gente entendia, né, que esse patamar ele não se sustentava, principalmente pelo lado dos fundamentos, e o mercado respondeu, né, essa visão recuando. Mas, como eu mencionei, os 22 centavos tem sido ali um suporte bem interessante, né? Digamos, um suporte bem claro nas últimas semanas. E o mercado na semana passada ele ensaiou ali talvez ficar um pouco abaixo dos 22. Ontem continuou nessa tendência e hoje voltou. Na verdade, sim, talvez o movimento de hoje ele é mais uma correção, né? A gente tem fundamentos que apontam para os dois lados. Você tem com certeza as usinas devem terminar a safra agora em novembro, mas ao mesmo tempo a ideia de morte súbita, né, que vinha se desenhando ali a partir de agosto, não aconteceu, né? A morte súbita que tanto se esperava, que foi tão cristalizada, né, dentro do mercado, não aconteceu. Então a gente tem por esse lado um pouco mais baixista de uma safra que deve durar mais dentro da média, né? Existe esse rumor de ser a entre safra mais longa da história. Mas isso não deve, né, acontecer de uma forma tão relevante. Mas, por outro lado, a gente tem uma safra acabando, né, mais cedo que o ano passado, as usinas com dificuldade de produzir açúcar, né, cana isoporizando, uma qualidade da cana ali para produção de açúcar muito, muito ruim. E é uma safra aí que se encaminha com uma produtividade em queda vertiginosa, mas ainda uma moagem que deve superar 600 milhões de toneladas. Por outro lado, um mix açucareiro que de longe não alcançou seu potencial. Então, talvez esse mix aí de notícias e fundamentos do Centro-Sul que acaba trazendo uma estabilidade, né, digamos assim, um pouco maior para o açúcar nas últimas semanas e essa dificuldade de encontrar um direcionamento.
E bom, ontem a gente conversou aqui, né, com um especialista e ele trouxe algumas questões importantes que seria interessantes reforçar contigo, né? Primeiro ponto é olhar para o clima, né? O clima nesse momento aqui no Brasil está mais favorável, né, nesse final de safra. E a gente está num momento crucial aí, né, para aquelas plantas que sofreram com as queimadas, né, para que elas consigam rebrotar, brotar, né, enfim, as novas plantas terem força para as próximas safras. Ou seja, as usinas já estão encerrando aí, né, suas colheitas, isso no Centro-Sul, né, e já começam a olhar para as próximas safras. O que que esse período, né, com esse clima retomando, né, as chuvas voltando, o que que nesse momento a gente já pode dizer um pouquinho, né, para esse final de safra e já esse olhar para as próximas safras de cana?
Então, de fato, o clima ele tá, tem, né, colocado uma questão muito relevante, talvez é o principal fundamento daqui para frente. Eu entendo que o mercado ele está menos, olhando menos do que deveria para o clima, porque tudo bem, a gente tem visto algumas chuvas esse mês, só que não tem atendido às previsões, né? A gente tinha, por exemplo, ainda na semana passada, previsões no começo da semana, principalmente na semana anterior, previsões de que outubro terminaria bem acima da média das chuvas, e agora a gente caminha para um outubro abaixo da média nas regiões canavieiras. Então, sim, a gente tem chuva, melhorou, principalmente em relação aos meses anteriores. É um outubro que chove bem mais que setembro, etc. Deve ajudar, mas ainda a gente precisa de mais chuvas. A gente precisa de chuvas mais consistentes, que não sejam tão esparsas, né? Tanto que a gente viu, por exemplo, a primeira quinzena de outubro, a gente teve aumento de chuvas, mas a moagem ela não sentiu, ou seja, a gente não teve tantos dias perdidos para colher, de moagem para chuva, justamente porque as chuvas elas não estão vindo de uma forma tanto que a gente esperava, né? Então a gente precisa que novembro, dezembro ali sejam meses mais chuvosos. As chuvas de outubro estão ajudando, estão aí forçando as usinas a encerrar a colheita, como eu mencionei, um encerramento mais dentro da sazonalidade. Mas aí pro final de outubro, os próximos 3 dias, a gente ainda deve ter chuvas mais esparsas, então a expectativa continua para novembro. Então, de fato, as chuvas precisam chegar, a gente tem um déficit hídrico relevante. Basta uma viagem ali nas rodovias que beiram as áreas de cana, e basta olhar para o lado para você ver que os canaviais não estão numa condição tão boa, por exemplo, quanto o ano passado. Inclusive, como eu mencionei, muitos relatos de cana isoporizando, ou seja, perdendo o teor de açúcar. O tamanho da cana também, que a gente vem conversando com alguns clientes, não tá, já indica certo, dá alguma pista do que pode ser a produtividade. Então é um setor que precisa muito, muito mesmo das chuvas, porque você teve uma das piores entre safras, né, agora 23, 24, né, que choveu menos, né, mais do que 20% abaixo da média. Então a gente precisa mesmo ali, né? O setor precisa recuperar esse déficit hídrico. Chuvas precisam acontecer daqui para frente, mas por outro lado, a gente, se as chuvas não chegam ainda, isso facilita, por exemplo, a colher as áreas restantes para dessa safra. Isso acaba sendo também positivo para uma oferta mais de curto prazo. Só que de fato, né, realmente o clima ele vai ficar central, principalmente quando acabar as operações da 24 e 25. E foi interessante que você trouxe as safras no plural, né? Porque não somente 25 e 26 está na jogada, mas também a próxima. Porque muitas áreas de cana que foram replantadas após as queimadas, elas vão entrar ali apenas no ano de 2026, né? Então a gente precisa ficar atento ali para o clima agora nos próximos meses, para realmente uma melhora nas safras de cana, né, como um todo.
Isso é importante sempre frisar, né? Para quem não é tanto da área de cana e está nos acompanhando nessa entrevista, né? O ciclo, né? Esse ciclo da cana que é plantada, né? Enfim, muito material se perdeu, né? Ao longo dessas queimadas, precisa voltar do zero. E esse ciclo é de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio ali para 2 anos, para a gente ter uma retomada total de safra aí para cana de açúcar. Isso acaba explicando, né? Este olhar mais alongado que os usineiros precisam ter, né, para suas produções e para sua rentabilidade. E pensando nisso, né, a gente vê, Marcelo, que no mercado interno, inclusive, o açúcar cristal ele está com um preço muito bom, R$ 157 a saca aí, né, na cotação de hoje, se mostrando muito competitivo. Esse olhar alongado, esse olhar para o futuro, explica um pouco essa competitividade boa do açúcar no mercado interno?
Sim, é um ponto, né, em primeiro lugar, pro mercado interno. Você tem, claro, umas dinâmicas mais conjunturais, ou seja, dinâmicas que acabam acontecendo nos últimos meses, né? As próprias queimadas trouxeram um sentimento mais pessimista em relação à oferta de açúcar no curto prazo, porque, por exemplo, as áreas de cana que ainda estavam em ponto de colheita, que foi queimado e acabou tendo a oportunidade ali dentro da usina colher, piorou ainda mais a situação de perda né, da produção de açúcar. Se a gente tinha aumento de impurezas na cana, que é muito um tema que foi muito falado nessa safra, aumento dos açúcares redutores, isso dificultou a produção de açúcar, a queimada ela piora ainda mais a situação. Então, se a gente tinha um mix açucareiro que decepcionou bastante, por assim dizer, as expectativas, o mercado interno acaba sentindo mais essa oferta menor, porque o Brasil ele é um grande exportador de açúcar e continuou exportando volumes significativos. Entre novembro do ano passado e setembro desse ano, né, que é o último dado que a gente tem, esses 11 meses foram recordes absolutos, né, das exportações de açúcar. Então você tem, né, uma mistura aí de menor oferta do açúcar, né, nessa safra e exportações explodindo, ou seja, menor disponibilidade no mercado doméstico. Então você acaba tendo, com as queimadas também, a dificuldade ainda maior de cristalizar o açúcar, né? Então lembrando que, como você mencionou, o que vende no mercado doméstico é o açúcar cristal, não é o VHP. Então você tem essa dificuldade ainda maior de encontrar uma oferta de um açúcar de maior qualidade. Então você tem esse o CPE, né, o indicador do Esalq, subindo de uma forma mais expressiva já aí nos R$ 157 por saca. E claro, olhando mais para um curto prazo, você desculpa, para um longo prazo, como você mencionou, as usinas elas acabam sempre olhando para a estrutura, né, do mercado, olhando se o Brasil vai acabar, né, vai continuar sendo grande exportador, se o Brasil vai continuar mudando, né, esse mix da cana mais para o açúcar do que para o etanol, porque você tem o etanol de milho. Então, né, também o Esalq acaba sentindo um pouco essa onda, né, esse movimento mais estrutural de o Brasil realmente se consolidando como exportador. Você teve aí investimentos massivos, né, em aumento de capacidade de produção de açúcar, construção de novas fábricas. Então, por outro lado, é um mercado brasileiro que deve se concretizar ainda mais do que já é como protagonista no mercado de açúcar global e por que não, no mercado doméstico também continuar ali abastecendo as indústrias, enfim. Mas eu sinto que essa movimentação do Esalq, ela é um pouco mais conjuntural do que estrutural, justamente por essa tempestade imperfeita aí para a oferta doméstica do açúcar cristal.
Muito bem, agora vamos falar um pouquinho só do mercado externo, para a gente já dar encerramento aqui na nossa entrevista. Quando a gente olha para o mercado externo, o que que tem chamado a atenção? A gente sabe que é a Índia, né, principalmente ali, um dos maiores players, né, desse mercado. Ela tem olhado muito, né, e liberado aí as restrições para a produção de etanol. Então a gente fica de olho também nessa questão da competitividade, né, desse mix entre açúcar e etanol. Já de olho aí nessa questão, a Índia tem essa intenção de ir cada vez mais para o etanol. Como é que deve ficar essa competitividade internacional entre açúcar e etanol?
Bom, excelente ponto, né? A Índia ela tem sido um pouco fiel da balança, né, no mercado. A gente viu em 2021-22 a Índia exportando 11 milhões de toneladas de açúcar e hoje ela não exporta nada na safra atual. E isso está diretamente ligado, primeiro, a uma política interna de proteger o seu mercado interno, né, de garantir talvez preços menores. A Índia enfrentou uma onda de inflação, então o governo acabou indo por esse lado mais, né, que a gente chama de protecionista e proibiu as exportações não só de açúcar, né, mas também teve restrições no mercado de cebola, no mercado de trigo. Então você tem uma política econômica indiana que acaba influenciando muito mais do que fundamentos, preços, e isso acaba também trazendo muitas incertezas para o mercado, trazendo dificuldades de entendimento da dinâmica indiana. E o etanol ele entra nessa jogada também. É um mercado que tem como prioridade diminuir a dependência do petróleo, diminuir a dependência dos derivados de petróleo, Perdão. E o etanol, ele tem um importante papel nisso, né? Como a gente vê na pauta brasileira, né? Na pauta energética brasileira. Brasil, o único país que tem um mercado de etanol hidratado. O Brasil tem a maior mistura, né, de anidro, né, de álcool na gasolina. Então, a Índia também tem o Brasil como exemplo e tem elevado, então, essa mistura de etanol na gasolina. Dito isso, a Índia tem as intenções, né, de alcançar 20% da mistura no ano que vem. Alguns meses já esse ano estão perto de 16%, então você tem uma perspectiva muito positiva para o mercado de etanol. E por que que talvez o mercado ele está um pouco. Vemos que o mercado está um pouco atrasado, né, nessa questão da percepção sobre Índia, porque a Índia ela sempre parece, né, um pouco à frente do que a gente está vendo, porque nunca parece que ela vai exportar e sempre vem algum agente do governo dizendo que vão continuar as restrições na exportação de açúcar para abastecer o mercado doméstico. O etanol é a prioridade. E, por outro lado, as indústrias, né, a indústria de açúcar demanda exportação, porque carregar muitos volumes de estoque de açúcar acaba também prejudicando um pouco a saúde financeira de algumas usinas. Isso tem sido um ponto. Então, é um embate, querendo ou não, político, de um país, né, que tem as suas tradições políticas, e isso só dificulta, né, a nossa análise. E, como eu disse, o mercado sempre acaba um pouco atrasado nas análises. Então, o que a gente vê é que o mercado de etanol é uma prioridade, mas eu gostaria de concluir nessa essa questão de Índia, dizendo que a Índia tem espaço para exportar. Está virando a safra com estoques muito elevados, mesmo com a perspectiva de mistura que tem se desenhado ali de 4 milhões de toneladas de desvio de açúcar para etanol, mesmo essa perspectiva. A gente tem, ou seja, um aumento no desvio, a gente tem uma perspectiva, né, uma expectativa de que aumente ainda mais os estoques finais na safra 24 e 25. E isso muito por conta do etanol na Índia já é metade ofertado pelo mercado de grãos, né? Nessa safra atual, na 24 e 25, a oferta fechada, né, acordada nos leilões do mercado de combustíveis da Índia, ela já é metade do etanol de milho, né? Então, você tem um crescimento acelerado desse mercado por lá, que era algo que há 2, 3 anos atrás não era nem pensado. E isso acaba ajudando ainda mais o açúcar, né? Então, você tem uma perspectiva de excedente de açúcar cada vez melhor. E o que eu quero concluir é que, ao passo que a gente tem, se acontecer uma safra ainda melhor na Índia, né, começando agora, algumas usinas já começaram essa semana, algumas pontuais, mas novembro deve ser o mês de fato de início de safra. Se a gente tiver uma safra cada vez melhor, se a gente tiver problemas no Brasil, né, e o preço a continuar nesses patamares, pode ser que porventura a Índia acaba flexibilizando. Então, é muito sensível, é tudo muito complexo e é muito difícil de cravar o que a Índia vai fazer, mas o ranking de três prioridades, a exportação está por último. Então a Índia quer garantir a oferta doméstica de açúcar, quer em segundo lugar garantir a oferta de etanol para suas ambições de mistura e por último a exportação. Mas é sempre muito importante estar atento a esses indicadores, estoques de açúcar, produção de etanol de outras fontes, de outras matérias-primas. Então, é sempre interessante a gente estar olhando para a grande figura que é o mercado de açúcar da Índia, como eu disse no começo, e tem sido fiel da balança aí nos últimos tempos.
Muito bem. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Vou aproveitar aqui para agradecer também, né, a presença do José Passarini Neto. Ele nos acompanhou aqui na entrevista, Marcelo, pelo YouTube, pelo nosso site. Ele fez até uma pergunta sobre pressão de pragas para safra de cana. A gente vai atrás dessa informação e traz aqui, ou em alguma entrevista ou em algum texto dentro do site. Tá, José Passarini? Então fica atento aqui, a gente vai trazer mais informações sobre pressão de praga aí para safra de cana-de-açúcar. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações de mercado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site.
Tá ótimo, obrigado, Erickson. Até mais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Até logo.
E você que é nos acompanhando nessa entrevista, né? Se lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, assim você recebe todas as informações, né? Todos os vídeos, assim que eles vão ao ar e fica a par das últimas informações de mercado, de safra, de clima, enfim, fica sempre atento aqui nas nossas novidades, tanto no canal do Notícias Agrícolas quanto no nosso site, com notíciasagrícolas.com.br. Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.